Não dá pra chutar fio do gol. Então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada. Pode mandar Hail Mary. Joga pro alto e reza.
Fala, nação do Packers, e estou aqui hoje na voz, eu, Henrique. Normalmente eu estou nos meus monólogos, mas hoje quem vai comandar essa bagaça aqui sou eu, depois de uma vitória do nosso freguês, e nada melhor do que comentar um pouco sobre mais uma vitória do Packers sobre o Bears. E para isso hoje eu tenho aqui na minha companhia o comentarista, provavelmente o mais clubista do Brasil, e barra corneteiro, Lucas Anetic. Fala, Luquinha.
Fala, Henricão, que prazer estar contigo aí. Você falou mais uma vitória, se o torcedor não se enganar, não, a gente não tá numa temporada de tantas vitórias, é apenas mais uma vitória, porque eu achei que não ia mais acontecer esse ano, cara, tava diludidão, mas freguês é freguês, né, Henrique? Eu vou te falar uma coisa, Cowboys e Chicago Bears, se vocês não ganharam do Green Bay Packers em 2022, vocês vão ganhar da gente quando, me fala? É uma freguesia monumental, como os caras gostam de perder pra gente. Aaron Rodgers já tem dois filhos aí dependentes dele, né? Ele vai ter que pagar a pensão mensalmente pra esses dois filhos, porque eles não conseguem ganhar um jogo sequer, nem nessa temporada horrível.
Cara, e olha que ontem a gente fez uma forcinha para perder o jogo. Começou perdendo, não fazendo um bom jogo, mas é impressionante como o Chicago Bears não consegue ganhar de Green Bay. É impressionante, cara. Eu tava no... Tem alguns grupos aí da NFC Norte e o pessoal do Bears falando. Falei, cara, parece que esses caras nunca ouviram viram algum jogo do Packers contra o Bears, porque toda vez é a mesma coisa. Eu tava tranquilo e o jogo foi, encaminhou para mais uma vitória do Packers. E vamos falar um pouquinho dele hoje. Cara, a gente não tem muito mais chance, né? Pô, vamos ser sinceros, né? Não sei o que você acha, Luquinho, até vou querer ouvir o que você pode falar. Mas, cara, eu já tô na pré-temporada, esperando a próxima temporada já para ver como a gente vai reagir, como o time vai ser montado, quem vai renovar, quem não vai. E você, Luquinha, o que você está esperando já? Você ainda acha que dá? É aquele igual, como diz o Neto, vai dar? Ou é o não vai dar? Qual que é o seu time aí, cara?
Cara, sabe o que é foda, Henrique? Porque a gente deu tantas, mas tantas bobeiras que a gente vê que mesmo num ano com tantos erros, ainda dava pra estar na zona de classificação, né? Mas foi tanta cagada que aconteceu. O jogo dos Commanders, o jogo dos Lions, né? Só esses dois jogos já teriam deixado a gente em posição de classificação. Assim, cara, ó, eu sinceramente não boto fé que a gente vai classificar, até porque o Seattle, né, ele, que é o último time ali dos wildcards que estão classificando, ele tá com 7-5, né, cara? E a gente tá com 5-8, então, além da gente ganhar os últimos 4 jogos, a gente ainda precisaria contar com um tropeço de quase 100% dos jogos do Seattle, né? Se tivesse perdido ontem, eu acho até que daria uma aumentada na chance, mas eu recomendo o torcedor dos Packers não se iludir. Foi uma apresentação ok, assim. Fizemos aí quase 30 pontos, né? Algo que não tem sido comum nessa temporada. E a defesa teve os seus altos e baixos, como sempre, né? Primeiro tempo tomou um caminhão de jardas terrestres, cedeu várias pontuações, mas no segundo tempo tomou só 3 pontos, né? O Chicago Bears não fez nada, inclusive teve field goal bloqueado. Então, cara, eu acho que Eu sinceramente já acho que o Love deveria estar jogando, cara. Eu, assim. Mesmo com essas chances remotas, a dedo zoado do Rodgers, aí costela quebrada na semana passada, eu já teria colocado o Love algum tempo pra ver, deixar o menino evoluir, deixar ele ganhar a vitrine. E porque essa temporada acho que já ela foi perdida, foi se perdendo aos poucos, né? E eu não vejo como classificar. Óbvio que tem aquela chance que deve ser de 11%, você pode até me corrigir, cara, se eu tiver errado. Mas eu sinceramente não apostaria meu dinheiro nisso, cara. Não creio que vai classificar.
Cara, a porcentagem, eu não faço a mínima ideia de quantos por cento. Pra mim, a porcentagem de classificar é 1%, que eu acho bem.
É que
difícil.
O pessoal comentou hoje aí no grupo, é por isso que eu lembrei aqui, mas posso estar, sei lá, falando alguma besteira, mas deve ser em torno disso, de 10% mesmo.
Eu não sei mesmo. Cara, na minha opinião, eu acho bem difícil dar certo. E eu acho que para dar certo também tem que mudar muita coisa. Porque ir para playoff, para perder na primeira rodada, eu prefiro ficar melhor no draft, né? Eu acho que, querendo ou não, a gente viu alguns jogos bons. Tem alguns flashes do jogo de ontem também que deixou feliz a gente, né? Com o AJ Dillon. Mas, cara... Eu concordo com você, acho bem difícil, o torcedor já pode acostumar, cara, que esse ano não tem playoff, provavelmente, não é os mesmos times dos últimos 3 anos, e dado a idade do Aaron Rodgers, tempos difíceis poderão vir pra gente, hein? Eu acho que o torcedor do Packers pode se acostumar com esse, por um tempo, com esse 5-8, aí vai lá uns 6-7, porque antes a gente não tinha isso, né? Antes era 10-1, 10-2 e a gente ia pro final. Mas bora, cara, falar um pouquinho do jogo, Luquinho? Quer falar alguma coisa?
Eu vou só finalizar esse assunto aí de classificar ou não classificar. Pro torcedor entender, a gente tem mais 4 jogos na temporada, agora essa semana de bye, né? A gente vê como veio tarde a nossa bye, né? Podia ter vindo muito antes, teria ajudado muito a gente se tivesse vindo antes. Principalmente naquela semana de Londres, mas assim, eu não acho tão difícil a gente ganhar os 4 jogos, que é Reigns em casa, Dolphins fora, Vikings em casa e Lions em casa. Eu não acho possível ganhar os 4 jogos. Acho que tem uma chance até boa, até porque 3 jogos é dentro do Lambeau Field, 2 confrontos divisionais, pega o Reigns aí, que tá... Se o Packers tá ruim, cara, o Reigns tá tipo 10 vezes pior, tá muito ruim, velho. Então, tipo... com bye ainda, eu acho que daria para o time dar aquele first, aquela última corrida, né? Aquele sprint final e acabar ganhando os 4 jogos. Mas foi que não falei, cara, tem que contar com um tropeço de quase 100% de quem tá na nossa frente, todo mundo perder tudo que tem para disputar. Então, é por isso que eu acho, a combinação é muito, muito, muito complicada para que a gente entre numa 7ª vaga de wild card. Então, cara, bota aí pra jogar, vê o que o time apresenta de bom e pega o que tiver de bom pra usar pro próximo ano. E tenta ficar aí num top 10, top 12 do draft, que é mais negócio do que pra playoffs pegar time que tá muito mais consistente, que vai acabar apanhando. E foi que nem você falou, cara, teve flashes, mas o coletivo não é confiável, cara. O ano inteiro se mostrou um time que não é confiável. Tem alguns bons momentos, mas a maioria da parte são momentos ruins. Então acho que é isso, aproveitar o que tem de bom, reestruturar o time, fazer um bom draft e aí sim voltar o ano que vem como um verdadeiro contender para Super Bowl.
Cara, concordo e acho muito isso. Acho que a gente tem que fazer um planejamento. A gente também teve algumas contusões em momentos muito, muito ruins para a gente, né? Nessa corrida que a gente tinha aí no final. Perdemos o Gary, perdemos o Campbell por um tempo, e querendo ou não, são jogadores que fazem muito, muito, muita falta pra gente, né? A gente sofreu bastante, e são jogadores que às vezes eles não permitem que algumas jogadas muito importantes da partida aconteçam, né? Tanto com o sec, tanto com o tackle. Então, cara, eu acho que concordo plenamente com o que você falou, acho que o planejamento do ano que vem já tem que continuar. Obviamente que se der para ganhar os 4, a esperança é a última que morre, né? Então a gente tenta ganhar e tendo um Aaron Rodgers lançando e provavelmente não pipocando, pode ser que dê certo. Mas concordo com você. Mas bora falar um pouquinho do jogo, Lucas. É, chama a vinheta para nós aí, para a gente poder falar um pouquinho do jogo. Boa, bora lá. Cara, eu queria saber um pouco do que você achou da defesa primeiro, para depois a gente poder falar um pouco melhor do ataque, que eu achei que teve alguns flashes bons, né? Mas o que você achou da defesa, cara?
Cara, a defesa, como eu falei aí mais, de forma mais breve, né, nessa introdução aí do nosso episódio, ela foi mais do mesmo, cara. Sinceramente, as mesmas coisas que a gente tá cansado de ver. Os nossos corners marcando a 10 jardas da linha de scrimmage. Cara, inacreditável, velho. Ele simplesmente não muda isso. O Jair Alexander continua jogando a 7, 8, 10 jardas longe do corner, do wide receiver. Todo mundo sabe que ele é o melhor cornerback pressionando, que ele atrapalha a rota, que o cara não faz a rota. A gente sabe aonde ele é elite, cara. E o Joey Berry continua jogando ele fora de posição, continua usando o cara de maneira, sim, medonha. Uma subutilização, cara, assustadora. A gente cedeu um caminhão de jardas terrestres no primeiro tempo. Justin Fields conseguiu correr demais, cara. Correu muito, muito mesmo. Ele teve aí 6 tentativas para 71 jardas, uma média de quase 12 jardas por carregada. O Bears no jogo teve 155 jardas terrestres. Então, cara, eles conseguiram correr muito bem com a bola, acharam passes, né? Ali, principalmente usando play action. Então, eles foram estabelecendo a corrida, foram encontrando os recebedores. Aliás, Jair Alexander foi queimado medonhamente por Equanimeous St. Brown. E teve uma outra jogada, na Kill Harry também, que morre Jair Alexander. Dois recebedores pífios, fracos, horríveis, fizeram o Jair Alexander passar vergonha no jogo. Foi assim, foi feio de ver, cara. Quem aí não viu o jogo, procura os melhores momentos, ou condensado até do próprio Game Pass, porque você vai passar raiva com esses dois lances. É uma coisa assustadora. Eles se queimaram do jeito que foi. E só que, cara, aí fez alguns ajustes, o Bears começou a não correr tão bem no segundo tempo, o gameplay ficou mais previsível, e a gente acabou cedendo 3 pontos só. Vai lembrar que teve uma outra campanha do Bears que o Kyle Santos teve um chute bloqueado, né? Então eles poderiam ter marcado 6 pontos no caso, e teve 2 interceptações. Uma do Jair Alexander, que ele antecipou lindamente o passe, e se redimiu, e uma outra no fim do jogo ali que o Justin Fields lança em marcação tripla, nem olha para onde está lançando, e enfim, é aquela lástima mesmo. Continua o QB fraco de sempre, para mim não muda nada, ele é um QB bem limitado. Tem essas adições ao seu jogo de correr bastante com a bola, de enganar ali a defesa, né? Se vai entregar para o running back ou se ele vai correr. Ele até que melhorou os seus lançamentos, mas no fim, cara, na hora de decidir, no momento de decisão, ele revela as suas fraquezas, cara. Tá ligado? Então, pra mim, assim, da defesa, particularmente, o que eu vi foi esses pontos. Que, cara, no mais é o que a gente tem visto na temporada toda. Subutilização, momentos bons, mesclado com momentos ruins. E, no fim, é uma unidade inconstante, muito mal treinada, com jogadores jogando totalmente fora do lugar que deveriam estar jogando.
Boa, concordo. Cara, eu acho muito isso também, que é falta de treinamento. A gente vê bons jogadores nos lugares errados, né? Ou
Henrique, e ó, tackle perdido a roda de novo, hein? Muito tackle perdido, mais uma vez. Cara, o Walker tá perdendo tackle, assim, demais, cara. Tá bizonho mesmo. Muito tackle perdido.
Cara, concordo que os caras têm que melhorar enfim. Mas eu acho que tudo isso passa pelo comando técnico. Eu acho que isso interfere muito os caras perderem tecos, às vezes estão no lugar errado, é chamada uma defesa mais leve, sei lá, cara. O Joe Barry eu defendi ele muito ano passado, mas esse ano não tá dando, não. O time é aquele tipo de defesa que só te faz raiva. Porque mesmo quando ela consegue interceptação, ela te faz raiva, às vezes você fala, pô, os caras podiam ter feito melhor do que fez. Então, acho que foi no ponto mesmo, é bem mais do mesmo mesmo. A gente tem que usar bons jogadores que a gente tem, né? O Jair, pô, o cara é um monstro. Cara, esse Nixon, de verdade, mais um achado, né? O Packers todo ano tem um achado
como cornerback. Sensacional.
Tanto quanto como defensor, quanto como retornador, né? Bem melhor do que o senhor Amari Rodgers, que ainda bem a gente não precisa falar mais dele, mas só para lembrar aqui que ele não faz mais parte do nosso time.
Não testem ele como wide receiver. Já fala, velho. Não testem. Mas, cara... Só te interrompendo, desculpa aí, Henrique. Mas, cara, é que é realmente assustador o quanto o Nixon retorna, velho. Cara, eu nunca tinha visto um treinador tão bom. Parece que todo retorno é 30 jardas, cara. É muito, muito bom. E ele não solta a bola de nenhum jeito, cara. Ele não tem medo, ele quebra tackles, ele acha espaços onde ele segue ali os bloqueios, encontra os gaps. Cara, ele é muito bom mesmo. É um cara sensacional. Eu sei lá, desde que ele virou retornador, ele deve ter provavelmente a melhor média de jardas, uma das melhores. Ele realmente é excelente, cara. Que achado, assim, não como jogador de defesa e que retornador fantástico. Ele é muito, muito bom, cara. É realmente impressionante.
É, você tocou num ponto muito importante, cara. Ele não tem medo. Você vê que ele pega a bola assim. É, com a Mario Rodgers, todo lance era touchback, né? Ele não queria correr com a bola e não arriscava. A gente até achava bom, né, para não sofrer fumble, porque toda jogada era um fumble dele, mas você vê que o Nixon, às vezes, ele pega a bola numa situação clara, tipo assim, cara, ele vai fazer o touchback, ele vai ficar lá, começa a dar linha de 20, não, ele pega, vai para dentro e acha espaços, buracos e vai muito bem, né? Eu concordo muito com o que você falou e ele, que é um cornerback, ou seja, não precisa ter mãos tão boas, tem mãos muito melhores do que todos os outros retornadores que já passou por aí, né? Por eu ter falado isso, obviamente que ele vai ter um fumble no próximo jogo, mas ele é um achado aí. Mas, cara, eu tenho uma pergunta que é uma coisa que eu acho. A defesa teve os pontos fortes ali, com interceptações e tal. Mas você não acha que pode ser porque o Justin Fields é muito ruim, não, cara? Eu tava ouvindo alguns caras falando também que o Justin Fields corre bem, é o novo Lamar. Cara, eu vejo uma diferença muito grande do Justin Fields pro Lamar, porque os dois correm bem. Obviamente que eu acho que o Lamar ainda humilha ele na quantidade de corrida que ele consegue. Ele corre muito bem, não que o Justin Fields não seja bom, mas o Lamar é completamente fora da curva. E o Lamar, quando ele tenta lançamentos, ele costuma acertar. Você não vê ele dando os lançamentos medonho. E a diferença dos dois, para mim, é que quando eles não sabem o que fazer, o Justin Fields lança a interceptação e o Lamar corre e ganha 3, 4 yards. Então, eu queria saber o que você acha, cara. Porque o Justin Fields, eu achava ele maravilhoso e hoje eu achei ele péssimo. O que você acha dele?
Cara, é engraçado, né? O Lamar, ele veio como um prospecto de segunda, terceira rodada pro draft, né? Até eu vi bastante crítica quando ele foi escolhido na escolha número 32 pelo Ravens. E o Justin Fields parecia um cara muito mais pronto, né? Brilhou em playoffs do college, foi a final do college, então ele parecia um cara mais pronto pra NFL, né? E o que a gente vê é um cara muito cru em leitura, toda vez ele lança passes forçados, como foi a segunda interceptação dele, você vai ver ali, cara, quem assistir vai ver, tinha mais ou menos uns 4 defensores do Packers onde ele lançou e uns 2 recebedores do Bears, assim, foi um passe muito insano. Óbvio que o jogo tava acabando, ele tinha que passar de qualquer jeito, mas foi um passe extremamente ruim, entendeu? Cara, vou falar uma coisa do Lamar que eu acho, e eu vejo muita gente ainda insistindo nesse clickbait, mano. Que o Lamar é um ótimo running back. Cara, há muito tempo ele já se provou como QB. Ele é um... Cara, vou te falar, se o Packers não tivesse QB aí, eu super pagaria o Lamar, cara. Acho ele muito bom, acho que ele evoluiu muito como passador. A corrida dele é imarcável, praticamente. Ninguém consegue marcar a corrida que ele faz. E ele evoluiu muito como passador, né? Tanto em profundidade, o Ravens entregou melhores recebedores para ele esse ano. Então, cara, eu acho um clickbait, assim, muito, muito forçado, quem ficar aí nessa historinha ainda de que ele é só running back e não sabe lançar. Porque ele, cara, já evoluiu muito dentro da liga.
Hoje, se quiser.
Ah, com certeza.
Agora.
É que aquele se machucou, mas eu acho ele um top 5, não, top 7.
Machucado, vai. Pode ser machucado, eu troco ele. O cara tem 25 anos. E tipo assim, ah, o Lamar é um running back. A gente já, tipo, você vê que a gente já desbandou tudo no podcast. A gente não tá falando mais o Packers. Podcast do Ravens aqui agora, galera. Vamos lá falar do Ravens. Só que, cara, você pega um jogador que as pessoas falam que ele é um running back, que já liderou a NFL em touchdowns passados em uma temporada.
Já foi MVP.
E na mesma temporada ele liderou a NFL em jardas passadas, tipo, não jardas corridas, jardas passadas. Então, tipo, não tem muito lógica falar isso. O cara teve 36 touchdowns no ano, e em um time que priorizava a corrida. Então, pô, não tem como falar. Sendo que o Justin Fields, cara, eu não tenho os números, mas eu sei que é uns números tão ridículos que, sei lá, ele tem menos jardas do que eu na NFL, entendeu? Tipo, ele não ele tem pouquíssimas jardas, tá ligado?
Você falou em números do Fields, vamos falar um pouquinho deles aqui. 1.891 jardas aéreas, é o 27º nesse quesito. 13 passes para touchdowns, é o 19º nesse quesito. 10 interceptações, é o 4º com mais interceptações na liga, e ele tem 61% de aproveitamento nos passes. Então, cara, ele é limitado. É um quarterback fraco. É um pouco do que os Bears sempre teve, né, cara? Engraçado, quando ele foi draftado, parecia que finalmente tinha escolhido um cara certo, mas parece que ele é pior que o Trubisky, mano. Eu, de verdade, acho isso.
Eu acho ele bem fraco.
Não sei sua opinião, cara.
Eu acho que o Bears nunca vai ter um quarterback, cara. Porque quando selecionaram, eu falei, acabou essa questão do Bears nunca ter quarterback bom, acabou, eles vão ter agora, até que enfim, cara, continua a mesma porcaria. E não ganha jogo. E tipo assim, porque às vezes, por exemplo, o Trubisky ganhou o jogo. Teve um ano aí que o Bears foi quase seed 1 aí, jogou bem pra caramba.
Ele foi até a semifinal de conferência.
Isso. E aí, o nosso amigo Justin Fields não ganha um jogo, cara. E aí, o hype dele tá gigantesco. O pessoal falando, é o melhor prospect daquele draft. Mas nunca. Gente, estão malucos, cara. É maluco. Quem fala isso é maluco. Eu acho que é impossível.
Também, o que eu ouvi foi o seguinte, que ele é o melhor quarterback da classe que ele veio. Mas beleza, vamos pegar quem era da classe. Mac Jones? Cara, desculpa, mas ele é o melhorzinho daí, mas...
Que é melhor muito, que ele, tá?
Muito, muito mediano, tá, o ataque tá explodindo lá, xingando um coordenador, tá uma zona. Aí você tem o nosso querido Sunshine. Muito, muito...
Que é melhor que ele também. Mas é melhor que ele também.
E aí você tem o Zach Wilson.
Que não é, cara.
Nenhum deles tá jogando bem. Então, mesmo que ele fosse melhor, cara, tipo, todo mundo tá jogando mal, velho. Então, tipo, é você falar que você é o pior, é o melhor dos ruins, tá ligado? Tipo, ninguém tá bem, velho.
Exatamente. Você ser o cara mais honesto da pena de morte, tá ligado? Não tem como você achar bom isso, tá ligado? Tu não vai morrer mesmo que você sou todo mundo. Mas, cara, o Trubisky em 2 anos, ele tem 3.700 jardas, cara. 3.000 jardas em 2 anos. Ele tem... Que isso, cara? Ele tem 1.500 jardas por ano, quase. Tá doido. Isso é... Tá maluco. Ele tem 1.800 jardas por ano, na verdade. Mas isso para um quarterback é muito pouco, cara. Pensa que, sei lá, o Mahomes faz isso em meio ano.
Em 6 jogos, ele faz... Esse número aí, ele atinge, tá ligado?
Exatamente, então, pô, mas vamos parar de falar de Justin Fields, já desbandou muito, falando de Lamar, cara, vamos falar um pouco do ataque agora, o ataque tão criticado, e agora, o que, que você achou do ataque? Eu critiquei alguns rapazes desse ataque, que eu preciso pedir desculpas para eles, então Christian Watson, por favor, me desculpa, cara. Eu estou com vergonha do que eu falei de você. Você é um monstro. Você é muito bom. E agora eu gostaria que o Lucas falasse um pouquinho do ataque.
Cara, simplesmente o Christian Watson é o 5º em touchdowns recebidos na temporada, cara. Surreal. Ele tem 7, é o quinto da lista. Vem jogando muito. Ele tem 8 touchdowns de scrimmage nos últimos 4 jogos, né? Porque ontem ele teve um corrido, mas esses 7 recebidos. De novo, cara. E parece que ele tá melhorando em coisas que, assim, a gente falava que ele não era tão bom. Ele fez, além de esticar o campo, ele fez recepções curtas, ele fez aquelas recepções cortando ali o meio do campo, que eram aquelas, que é aquele tipo de bola lançada com mais força que o wide receiver tem mais dificuldade de agarrar. Então ele também tá se mostrando eficiente nesse quesito. Pô, ele apareceu numa quarta descida, cara. É aquela campanha que no finalzinho do segundo quarto, ele apareceu na quarta descida, agarrou uma bola difícil. Então, cara, ele tá evoluindo bastante mesmo. Eu acho que o Packers pode ter achado, talvez, uma nova dupla de wide receivers pro futuro, né? Quem sabe o Watson e o Dubs sejam os novos Nelson e Adams, né? Não podemos descartar, mas... Porque enquanto os dois estiveram saudáveis, cara, eles jogaram muito bem, né? O Dubs até se machucar vinha jogando muito bem. E o Watson enfrentou uma série de problemas de lesões, né, até a primeira metade da temporada. E desde aquele jogo contra o Dallas, ele tem jogado muito, tem sido o melhor jogador do nosso ataque. Mas, para além de Christian Watson, cara, a gente teve um jogo terrestre muito consistente mais uma vez. Foram 32 carregadas na partida para 175 jardas. Então, foi outro jogo terrestre muito bom. A gente só lamenta, né, cara, que... Isso acabou sendo usado de maneira tardia, né? Essa investida no jogo terrestre, né? Já poderia... Esse DNA era claro desde o começo do ano. E eu senti que o Matt LaFleur aí, ele demorou para entender que ele tinha que investir mais nesse quesito, né? Foram 5,5 jardas de média, né, a cada carregada. E o principal jogador foi o AJ Dillon, que teve uma partida fantástica, cara. Foram 18 carregadas, 93 jardas, 5,2 jardas por carregada e um touchdown, que foi uma carregada de 21 jardas, né? Esse touchdown foi um touchdown que ele quebrou vários tackles, aproveitou vários espaços que a linha ofensiva abriu e fez um touchdown bem bonito. E já o Aaron Jones não foi tão bem, cara. Ele teve um total de 50 jardas de scrimmage, né? 24 recebidas e 26 terrestres só. Então, cara, eu acho que Christian Watson e o AJ Dillon foram os dois principais jogadores, jogaram muito. Os dois tiveram uma produção altíssima, né? O Christian Watson também teve aquele TD terrestre de 46 jardas naquele reverse, uma chamada genial, né? Até o último segundo ele estava alinhado com o wide receiver, aí ele faz o reverse, conta com um bloqueio fantástico de Sammy Watkins. E aí vai, corre pra caramba, cara, e faz um TD muito, muito bonito.
Nós amamos o Sammy Watkins aqui, tá?
Exatamente. Então, chupa, Alanir. Sammy Watkins também bloqueia. E, cara, eu vou levantar um ponto aí que eu percebi, não é de hoje, e parece que um dos problemas crônicos a gente conseguiu arrumar. Eu sinto que a linha ofensiva se estabilizou, cara. Senti ela abrindo bons gaps, fazendo double teams, abrindo vários bloqueios interessantes. Senti o Rodgers com tempo no pocket. Então, cara, eu... No momento, a minha percepção é que a linha ofensiva ela tá bem. Acho que, no momento, é uma unidade que se estabeleceu, superou aqueles problemas. Às vezes acontecem algumas faltas, né? Principalmente do Jenkins. Mas, cara, eu sinto que a linha ofensiva se encontrou e tá jogando bem, assim, nos últimos jogos. E, cara, pra não deixar passar batido, o Lazar também teve 5 recepções, 67 jardas, ele sempre aparecendo em situações críticas, né? Ali, terceiras descidas, aparecendo na linha de force down. Um cara que fez uma ótima partida também, não teve touchdown, mas ele foi muito importante para as campanhas moverem as correntes, né? O Lazar ele foi bem decisivo em momentos que a gente precisava converter algumas jogadas difíceis, né? E, cara, o ponto negativo pra mim é que o Rodgers tem uma partida sólida, mas ele continua perdendo leituras, né, cara? Eu, ali, vendo o condensado, vi que em 2 ou 3 jogadas, o cara livre na marca do first down, ele lança numa marcação dupla, ou não vê o cara livre. Teve um passe pro Kobe, que era um check down, que ele tava totalmente livre. Ele lança um overthrow, assim, bizarro, cara, também. Então não sei até que ponto o dedo ainda tá atrapalhando ele. Mas ele teve aqueles probleminhas crônicos, né? De errar o alvo, aquele erro de leitura, não ver o recebedor livre, lançar no cara que tá mais marcado. Então, nesse ponto aí, eu enxerguei que foi coisas que... erros recorrentes que o Rodgers continuam cometendo, apesar de eu ter achado que ele fez uma partida sólida.
Cara, eu acho que eu assino embaixo tudo que você falou, é isso aí mesmo. E é engraçado como a gente vê que é só passar a bola pro AJ Dillon que ele resolve, né? É impressionante como ele consegue várias jardas, assim. O cara é um gurilão mesmo, assim, sai trombando uma locomotiva desgovernada que não tem como parar ele, cara. É impressionante. É impossível parar ele.
Cara, teve uma jogada, só te cortando, que acho que foram dois jogadores da defesa do Bears, iniciaram um tackle na linha de scrimmage e o tackle foi efetivado, tipo, 4 jardas depois. Então, tipo, nessa jogada ele ganhou 4 jardas depois do contato, porque os caras já fizeram um contato na linha de scrimmage, só que não pararam, cara. Só foram derrubar ele 4, 5 jardas depois. Então, realmente, a força dele é algo brutal, cara. É muito, muito forte, velho.
Não, ele tem que ser usado, cara. E a gente tem dois tipos de running back top. A gente tem um cara super forte e que consegue, sei lá, quebrar pelo meio ali vários tackles e conseguir jardas, as famosas jardas difíceis, né? E a gente também consegue o Aaron Jones, que o cara é liso igual um sabonete, sai escorregando ali e ninguém consegue pegar ele. Então, como você falou muito bem aí, eu acho que a gente tem que começar a usar o jogo corrido, cara. O jogo corrido, ele melhora o time e pode mudar um ataque. Às vezes você vê ataques que não estão funcionando, o jogo terrestre começa a entrar, o play action começa a entrar, os quarterbacks começam a acertar os passes. Então é toda uma engrenagem que precisa rodar melhor e concordo com o que você falou. Acho que não sei por que não era feito isso antes, né? A gente precisava que isso já tivesse sido feito há mais tempo. Mais alguma coisa do ataque, Luque?
Cara, eu acho que é isso, né? Assim como a defesa apresentou os erros e acertos já de algum tempo, mas acho que o ataque tem se encontrado mais, né? Nessa segunda parte da temporada, né? Ele marcou 30 pontos contra o Cowboys, 30 pontos ou mais contra o Eagles e quase marcou 30 pontos de novo. Então eu senti que teve uma evolução. Teve boas exibições contra a Buffalo, que não marcou 30 pontos, mas teve um plano de jogo bem executado. Então eu senti que essa segunda metade de temporada, principalmente desde aquela vitória contra o Cowboys, o ataque vem tendo um desempenho melhor, vem tendo um plano de jogo mais bem feito, vem correndo melhor com a bola. E foi como eu citei, pena que foi tardiamente, né, que o LaFleur teve essa percepção. Porque talvez a gente pudesse estar em outra situação nessa temporada, né? Se isso tivesse sido feito desde o início.
Realmente, eu acho que demorou muito para aprender e agora a gente meio que não tem como correr atrás mais, né? Por mais que
sim,
não depende só do Packers para poder classificar. Mas, cara, eu acho que a gente já falou da defesa, do ataque, mas uma pergunta... Pra você, o tank é realidade? A gente tem que tankar ou não? Acho que não. Acho que a gente ainda tem que ganhar. O que que você acha?
Cara, esse é um assunto que sempre dá uma polêmica ali no nosso grupo, né, cara? Tem um time do... não, entrega porque esse time é uma merda e não vai a lugar nenhum mesmo. E aí tem outro time de que isso não existe, ninguém entra pra perder, que isso aí é uma vergonha entrar para já com pensamento de derrota. Cara, eu tenho uma opinião que é a seguinte, deve ser mais ou menos o meio termo desses dois extremos. O Rodgers vem de lesão no dedo há algum tempo. O time não é um time perfeito esse ano. O coordenador defensivo só faz merda. Enfim, vários setores estão uma bagunça esse ano, né? Então, cara, o que eu teria feito? A partir do momento que a lesão foi detectada, que viu que tinha um problema ali, eu teria deixado o Rodgers descansando e teria desenvolvido o Love, cara. Teria deixado ele jogando. Talvez ele poderia subir o seu valor, alguém querer pagar por ele, porque o que tem de gente com QB ruim aí não é brincadeira na NFL, né? Tem muito QB ruim jogando. Tem QB que foi bom, que tá jogando com nome e que... O Matt Ryan é um exemplo, cara. Nossa, é um horror ver o jogo do Colts, cara. É um desprazer, velho. Eu prefiro, assim, dormir do que realmente, porque é muito ruim, velho.
Então... Não, e ele andando no pocket eu já achava feio quando ele era bom. Imagina agora. Nossa, que ele é ruim.
Cara, tá muito feio de ver.
Mano,
acho que os dois times assim, que mais deu desgosto de assim, jogar foi o Denver e o Colts. Assim, muito, muito ruim. E, cara, ou você poderia ter subido o preço do Love, deixando ele jogar e aí o Rodgers se recuperando... voltava, e eu também acho uma coisa, viu, cara, o Love teria entregado mais vitórias que o Rodgers entregou, porque o Rodgers jogou machucado, teve muitos problemas de leitura, teve erros dele, mas teve problema de lesão também. Eu acho que o Love teria entregado umas 12 ou 13 vitórias a mais pra gente, a gente poderia até estar numa zona de playoffs hoje. Então, cara, eu teria feito essa mudança já há algum tempo, até o Rodgers se recuperar. Você teria dado descanso, teria... O Love, ele iria executar o plano de jogo melhor que o Rodgers, pela condição física dele. E aí o Rodgers se recuperaria e voltaria 100%. E aí você descansaria seu QB principal, daria espaço para o seu QB reserva e você ganhar uma futura escolha, alguma coisa assim. E você ainda se manteria vivo numa briga para playoffs. Então eu acho que o Matt LaFleur acabou errando nesse ponto. Ou até, cara, né... Que eu vou falar aqui, muita gente vai... Nossa, mas como? Isso é um absurdo. Ou você vê o que você tem no Love e, em vez de você trocar ele, você troca o Rodgers, né, cara? Porque, assim, a gente ama o Rodgers, ele é o QB titular dos Packers há 15 anos, ele foi o melhor jogador da nossa história, provavelmente, né? Entre pipocadas e glórias, todos nós amamos ele, isso é um fato. Mas, cara, vamos ser sinceros, o Rodgers tem mais quantos anos? 2, 3...
No máximo.
E se o Love for um QB bom? Porque o que ele mostrou contra o Titans foi animador. Não vou falar que ele é o melhor QB do mundo, mas ele mostrou uma evolução concreta contra uma defesa boa. Que não estava jogando em soft, e não era garbage time. E ele quase ainda teve uma última chance de empatar o jogo. Fez duas ótimas campanhas. Porque assim, a gente pode ficar com o Rodgers e daqui 2, 3 anos ele morrer no futebol americano, né? Eu digo, se aposentar. Tá. Se aposentar, morrer pro futebol americano. Enfim, a gente. Ele se aposentar, cara. E aí, se o Love vai lá, vai pra outra franquia? Tudo bem, a gente pode receber uma segunda rodada, uma terceira, mas se ele vai pra uma outra franquia, desponta como franchise quarterback, a gente vai pensar, putz, se a gente tivesse mantido o Love, olha o que a gente poderia ter ganhado. Então, eu não tô afirmando que eu faria isso, cara, mas eu acho que é uma reflexão que o Packers teria que fazer, e justamente por isso eu deixaria o Love, pra ver se chega alguma proposta muito boa ou se de fato não é hora de fazer uma troca, porque o Brett Favre ainda tinha lenha pra queimar, tinha gasolina no tanque, mas a gente sabia que o Rodgers podia entregar mais. Será que não é um momento de pensar da mesma maneira? Não sei, cara, é só uma pergunta que eu faço. E aí, vocês podem pensar à vontade, mas eu faria essa reflexão, cara. Não sei você, Henrique.
É, só explicando pra galera, eu já comecei a falar. O tank, que todo mundo fala, vamos tankar, é quando o time perde de propósito para ele poder ter escolhas melhores no draft, né? Então, é uma coisa que acontece muito no beisebol. Eu concordo com quem fala que não existe tank na NFL. Eu também acho que não existe, porque, cara, no beisebol existem 100 jogos... E aí são muitos jogos para o cara mostrar que ele é bom. Normalmente se fecha um contrato de 10 anos, é contrato muito longo. Existem ligas menores que também pagam bem. Agora na NFL, cara, os caras têm 16, 17 agora jogos para mostrar no ano, tirando o playoff. E a carreira na NFL normalmente dura no máximo 4 anos, 3 anos, que é o contrato de calor do cara. E aí ele é dispensado, ele vai para Pratt Square. Então, eu acho que tem que, na NFL não existe porque os caras querem o emprego deles garantido, né? Se eles jogarem mal, eles vão ser mandados embora, o time vai ser refeito e eles vão ficar sem emprego. Mas eu concordo com o que o Lucas falou também, porque cara, o Aaron Rodgers já vai estar no declínio. Não estou falando que tem que trocar, não, tá? Estou falando que a gente pode começar a pensar nessa possibilidade. Se algum time, sei lá, um Raiders da vida aí, que tá com o Adams pedindo ele, fala assim, não, nós vamos querer o Aaron Rodgers. A gente consegue um valor legal por ele. E por que não testar o Love? Se o Love der errado, a gente parte para outra e vamos ver no que dá. Eu acho que não é uma loucura pensar isso. Eu sou o cara que gosta muito, o Alani fica zoando, que eu gosto muito de escolha de draft, né? Que eu troco todo mundo, eu troco até minha mãe, já falou já. Mas, cara, eu acho que o Aaron Rodgers tá ficando velho. Pensa só, os Patriots perderam o Brady e não ganharam nada em troca. Ganhou uma terceira rodada ali, compensatória, 2 anos depois. Mas se a gente conseguisse uma primeira rodada alta no Aaron Rodgers, eu acho que já seria um início de um rebuild com um time completamente forte, né? Que a gente tem uma defesa boa, tem uma linha ofensiva boa, os recebedores têm se mostrado bom. Então acho que talvez seria uma ideia, hein, cara? Então, eu sei que muita gente vai falar, vocês são malucos, mas... Tá aí uma ideia, e se o Green Bay quiser tancar também, tem meu apoio, pode tancar à vontade, que por mim não tem problema nenhum, cara. Luquinha, mais alguma observação, cara?
Cara, acho que você falou, é bem importante, antes que os Cavaleiros do Apocalipse nos ataquem, né? A gente não tá falando que o Rodgers acabou, que nós somos... A era do amor está no ar, não é isso, cara. É só que o Green Bay deveria pensar no que fazer da sua vida, né? Porque ao mesmo tempo que você pode vender o Love e trazer 2 ou 3 peças a mais para o ataque e dar essa última corrida para o Aaron Rodgers, você também pode estudar, né, se o Rodgers vai te entregar o que você precisa para ser campeão. A gente precisa entender que a NFL é muito dinheiro que está envolvido. É óbvio que eu não sei se dá para o ano que vem, eu acho que não. Acho que o dead cap dele deve ser assustador de gigante.
Então, essa questão. Aí, se for trocar, é só refazer o.
Essa questão que tá atual, eu não sou nenhuma autoridade, viu, Henrique? Você e o Alanier até manjam mais do que eu. Mas eu não sei o quanto isso seria inviável ou não para o próximo ano. Mas, cara, é você entender que, por exemplo, o Rodgers teve um declínio lá em 2019. Né? E aí todo mundo falou, putz, será que o Rodgers acabou? Aí ele veio de 2 anos que ganhou o prêmio de MVP. Só, ele apresentou um outro declínio, só que na minha opinião foi um declínio mais acentuado do que em 2019, e ele tá mais velho, ele tá 3 anos mais velho no caso. Então, visto que o Love mostrou bons flashes em pré-temporada, mostrou bons flashes no jogo contra o Eagles, fica o questionamento, o que o Green Bay faz? Né? Vem de Love e reforça e dá uma última corrida pro Rodgers, traz 2 ou 3 peças a mais, ou chegou a hora de seguir em frente. Porque, amigo, são negócios e é muita grana. A gente não pode ficar morrendo de gratidão, até porque o Rodgers não é nenhum santo também, né? Mas, assim, é de se pensar. E acho que o Green Bay tem que deixar o Love jogar até para decidir, porque são 2 opções viáveis. Ali, eu não acho nenhuma das 2 erradas, mas tem que ver o que tem no Love, se vai chegar a proposta boa ou se realmente a gente não, beleza, a gente confia nele e obrigado Rodgers e vamos seguir em frente. Eu acho que é um questionamento que precisa ser feito aí pela nossa diretoria, nosso front office aí. Eu sinceramente não tô afirmando nada, mas é uma reflexão válida na minha opinião. O que fazer com Love e o que fazer com Rodgers? Porque, de repente, um QB aí para os próximos 10 anos também seria muito interessante, né, cara? Mas é uma sinuca de bico, cara. Realmente é uma situação que o Green Bay tem que pensar e ver o que é melhor para a franquia.
Boa. Fechamos, Luquinha? Alguma mais observação?
Super fechado. Falei pra caralho, né? Mas é isso aí, fechamos. Não, mas
é o que eu faço toda semana, cara. Eu falo muito. Hoje eu tô aqui no seu lugar, a gente inverteu os papéis. Não vamos falar o porquê, porque é melhor.
Fica no ar.
Fica no ar. Mas, então, bora lá, velho. Dá seus agradecimentos finais aí. Vamos fechar, então.
Cara, primeiro agradecer você aí pelo episódio. A gente sabe que é sempre na correria aí que a gente consegue gravar, né? Mas agradecer o ouvinte que acompanhou a gente. Foi um episódiozinho mais curto, mas acho que com bastante informação útil, né? Pedir desculpa pelo episódio que não teve da semana passada.
Muita informação inútil também.
Tô brincando. Mas, cara, semana que vem é bye, né? Então a gente vai elaborar algum conteúdo especial, um conteúdo diferente aí pra preencher a bye de você, torcedor dos Packers. Agradecer você que tá sempre seguindo a gente no Insta, em todos os lugares. E pode chamar a gente aí, @PackersNationBR. Quem quiser entrar no grupo principal, só mandar o direct que a gente manda o link. E é isso, acompanha a gente, que a gente não falha nunca no NationCast. E pode ter certeza que nas outras fontes de conteúdo aí vai ter muita coisa saindo também, mas é isso aí, Ricão. Brigadão, brigadão ouvinte, e vamos que vamos.
Boa, mano. Fomos de Lamar a Justin Fields, a Aaron Rodgers. Falamos as groselhas, mas é isso, igual a gente comentou. Talvez a gente tenha uma temporada que já está se encerrando, mas bora acreditar, então. Mais uma vez, como a gente sempre fala, muito obrigado para todo mundo que escuta. Não é fácil fazer, não é. Eu e o Lucas hoje quase não conseguimos gravar, mas estamos aí. E para todo mundo que escuta e fala, é muito da hora, então valeu demais, gente. Nós vamos ficando por aqui. E aí, semana que vem tem mais, mesmo com bye, tamo junto. Até mais e tchau.